senador Gilvan Borges, que preside, e aqui eu quero, serei breve. Apenas parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros aqui presentes e que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado. O tema hoje, violência. O Rio de Janeiro, que é o símbolo do país, por ter sido a cidade que foi capital desse país por mais longo
tempo. Peço permissão a Vossa Excelência, antes que continue, até para consultá-lo para o maior conforto de Vossa Excelência na questão do tempo.
Serei breve.
Quantos minutos?
Não chegarei a 10.
É relativo, então, 10 minutos?
10 minutos. Por 20
pode
minutos.
Marcar 10.
10. E então, a violência sempre teve, mas as instituições souberam administrar. Cícero, no parlamento como esse, na Roma, disse: paz em pabula, faz me congregando. Violência atrai violência, pancada atrai pancada. Mas eu adverti há muito tempo essa situação. E precisa-se estudar. Eu acredito em Deus, eu acredito no estudo, eu acredito no trabalho e no amor. Olha, Norberto Bobbio, que é o maior estudioso dessa forma de governo que nós vivemos, Gilvan Borges, a democracia, ele que viveu também em regime de autoritarismo na Itália, do Mussolini, ele era professor de direito. Então, foi justamente naquele período de transição, no final de vida de Mussolini na Itália, no fascismo. E ele era professor de direito e escreveu os compêndios melhores da democracia. Então, ele deixou ao mundo e a Itália, onde ele viveu, a Itália do Renascimento, a Itália dos César, a Itália do Parlamento de Cícero, que dizia, ele falava, o Cícero dizia, o Senado e o povo de Roma, eu posso dizer o Senado e o povo do Brasil, que o representa. Então, o Norberto Bobbio, e lá eles têm essa sabedoria do direito romano, que tem o Senado e eles têm umas 5 vagas por mérito, por reconhecimento, não é por voto. Norberto Bobbio era uma dessas. É uma coisa que nós podemos ver aqui, Gilvan, Vossa Excelência, que vai continuar a legislar. E Norberto Bobbio foi um desses reconhecidos, premiado, morreu há pouco mais de um ano. Mas ele é aceito como teórico, professor de melhor democracia, de entender a democracia. E justamente porque ele viveu essa transição do fascismo de Mussolini ao nascer da democracia e professor de direito. Então, ele disse, o mínimo que tem que se exigir de um governo é segurança, a vida, a liberdade e a propriedade. Que advertência é isso. E desde o começo do nosso mandato, eu advertia o próprio Rio de Janeiro, que todos nós amamos, eu lá estudei, tenho essas vinculações, trabalhei no Hospital Servidor do Estado durante tempos e vivi. O Rio não tinha nada disso, era a cidade maravilhosa. O Rio, o Gilvan Borges, ele tinha aquela figura malandro, que era agradável, simpático, sambista, carnavalista, torcedor do Maracanã, do Flamengo. É uma admiração quando se terminava um jogo, o Flamengo ganhava alegria. Não é? Tinha, mas não tinha, isso não existia. E isso era nos finais dos anos 60 para 70. Não é? E quero lhe dizer que essa transformação foi, aumentou e se intensificou de agora. O Rio não tinha, eu vivi lá, convivi, andava pé, nunca houve isso, né? Isso foi. E eu advertia que isso é nosso. Aí é que se se enganou a sociedade brasileira. Se fez tanta mentira, 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 que o país, o Brasil está aí. Um quadro vale por 10 e o varado. É uma sociedade, é uma barbárie. Não tinha isso. Não tinha, já. Não tinha. Isso é uma barbárie. Não existe. E eu não iria citar aqui, porque nós, parlamentares, até que podemos viajar no primeiro mundo, na Suíça, na Suécia, na Holanda, na Inglaterra. Não. Bem aí na Argentina não tem essa violência. Eu vou várias vezes. E nas madrugadas eu ando de mão dada, quando às 3 horas da manhã, as livrarias abertas. Giovan Borges, eu me lembro que eu vinha num trem, que vem lá de um delta que eles têm.
Mão dada com quem, senador?
É, com a minha mulher, a Dorcas. Mas espera aí, eu vinha num trem lá para 1 hora da manhã, 1h30, 2 horas. Eles têm um delta lá do Rio Tigre. Não é como o delta do Rio Parnaíba, em mar aberto. É no rio, porque o Mar del Plata não era mar, é rio, não é? Pela sua largura, pensava. Mas eu vinha mais ou menos 1h30 da manhã, Giovanni. Eu nunca me esqueço dessa cena. 1h30. Quando eu vim, foi 2 velhinhos assim, uns 90 anos. E eu até me levantei para ajudá-lo, eles subir. 1h30, 2 horas. Aí, ela cheia de joia e ele namorando, casal de velho. E eu a imaginar, foi agora, quando a Giza, e eu imaginando ele pegando o trem, 2 horas da manhã, cheio de joia, mulherzinha, 90 anos, mais ou menos, o casal. Na hora de saltar, né, eu ajudei a descer. Aí eu dizia, isso lá no Brasil. 2 horas da manhã, um casal de velhinhos, hein? Andando cheio de joia. Quer dizer, bem aí. E no Uruguai, que é a sede hoje do nosso Palaçu, Montevidéu, também, quer dizer, países bem para o Chile. O Chile me surpreendeu, andando lá, representando esse Brasil, a gente vai na rua e eu vi o popular diz, o popular, atentai bem, ele diz assim, olha, pode andar 4, 5 horas da manhã, a polícia daqui não é corrupta. Eles dizem, eles fazem questão de dizer. Eu passei, o taxista me disse, é a casa do ex, do presidente, Anta Bachelet, professor, muito amigo do Sarney, e eu olhei um sobrado simples, e olhei assim, quase não vi, devia ter, mas não vi assim, policial, quer dizer, tal a tranquilidade. Ele vivia na sua residência. E o Brasil está aí, essa violência. Então, é o seguinte, nós que somos da geração, e o país se baseou nessa cultura que nós temos europeu. Educação da família, a família está destroçada. A pátria, a família ficada, disse o Rui Barbosa. A família tem que se ajustar. O valor da família é tão importante que Deus, Jovan, Deus, depois de inúmeras tentativas, ele resolveu mandar um filho. E esse filho ele botou numa família, a Sagrada Família. Então, uma das causas disso é a reflexão, a valorização da construção da família. Que sejamos no Brasil todas sagradas famílias, como Jesus, Maria e José. Esta é o nosso sentimento, a nossa vocação cristã. Esta é a nossa cultura, da nossa história, do nosso antepassado. A família anda meio destroçada. Então, atentai bem. Sejamos os exemplos construtores dessas famílias. A escola, outro dia nós vimos na televisão, uma professora de enfermagem apanhou do aluno, toda mutilada e deformada, e não é a do nosso tempo. A professora, aquela que se chamava mestra, simbolizando que se igualava a Cristo na bondade, no respeito, no carinho. A escola está destroçada também. Não é como o nosso tempo. E a religião, até que esta é uma bênção de Deus. multiplicaram-se aqui no nosso país. Eu quero dizer que Lutero, não é, nos anos 1500, né, depois de Cristo, viu muito erros na Igreja de Cristo, a católica, que pregou 96 pecados na Igreja Matriz, e surgiram outras, não é, com fim. E hoje eu acho que nós vivemos esse momento, é como diz a Bíblia, há tempo sobre os céus de nascer, de morrer, de plantar, de colher, de espalhar e juntar. Espalhou-se, não é, essa filosofia, religião cristã. E agora vamos todos juntar naquilo que nos une, que é Jesus e que é Deus. Mas elas têm, foi uma bênção, hoje a gente vê que surgiram outras igrejas cristãs, mas nós temos que entender que o Lutero teve a missão dele extraordinária de moralidade da Igreja de Cristo. Mas hoje vamos unificá-la no tempo.
Senador Monsanto, Vossa Excelência tem mais... Quantos minutos Vossa Excelência deseja? 3 minutos.
Eu quero dizer, então, Gilvan Borges, que eu assisti uma audiência pública sobre violência nesse Senado. Várias, cada cabeça uma sentença, cada um dizia uma coisa, bota o exército, aumenta o juizamento, bota a pena de morte, cada um dava a sua ideia. E chegou um jornalista e disse, olha, eu ando nessas favelas do Rio, todas, um jornalista, eu vi isso, e observe e diga aqui, onde tinha uma igreja, tinha paz em torno. Então, a religião, a igreja, é importante nós fortalecê-lo, estimulá-lo e motivá-lo, e graças a Deus elas estão aí frutificando, a gente sente, né? É um fator positivo. Mas aqui nós podemos fazer, já devíamos ter feito. E está aí esse filme, não sei se o Gilvan já assistiu, Elite 2, ela retrata... Ela retrata a sociedade de hoje, a corrupção da polícia, da política, enfim. Enfim, eu queria dizer que nós, eu sou um cirurgião, um homem de ação, nós podemos fazer já. Olha, os policiais não podem viver com esse vencimento. Isso é uma imoralidade, isso é uma indignidade, isso é uma sem-vergonhice. E está ruim para o vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, porque ele se comprometeu àquela PEC 300. Ô, Gilvan Borges, se nós vemos os salários que se pede para o parlamentar, que se pede para o homem da justiça, dos supremos tribunais de justiça, não é justo eles ganharem 100 vezes, 200 vezes mais do que um soldado. Deus não fez ele com 100 estômagos e um soldado só com um. Então, o que nós podemos fazer... E nesse minuto que me falta, em minuto, Jesus ferrou o Pai Nosso, que nos salva a todos nós, eu queria dizer para o Michel Temer, vamos votar essa PEC 300, não é? Que vai minimizar, que realmente a polícia, nós não podemos dizer como chileno, a polícia daqui não é corrupta. E nós temos sido fracos, nós enganamos policiais, porque nas vésperas das eleições todos nós se comprometemos e acabou a eleição, os que ganharam, e a Dilma não merece isso. Receber um país, Luiz Inácio, uma polícia mal paga, não reconhecida pela nossa população. Então, eu lembraria e terminaria com aquela frase de Cícero, paz em palma, faz concreto. É isso aí, a violência. Vamos levantar. Que une a família, que fortalece. Vamos melhorar a escola, valorizando as nossas professoras. E sobretudo, a religião, o Deus. Né? O Deus que abençoe esse Brasil e possamos sair desta violência para entrarmos naquilo que os nossos antepassados tiveram a inteligência de fazer em duas palavras o lema de Auguste Comte, positivo: ordem e progresso.